Na semana passada, nós vimos sobre a menorá e os dois misbechot, o misbeach pequeno e o misbeach grande, o pequeno altar e o grande altar, como foram feitos. E hoje nós estamos já na reta final de terminar essa parasha. Como falei, que ela acaba sendo mais curta, porque é praticamente uma recapitulação. E a Torá fala sobre os dois últimos itens que faltam sobre o Mishkan, que são o Kior, o lavatório, e as cortinas que ficavam em volta do pátio do tabernáculo. Então diz a Torá, Vayaset Hakior Nehoshet. Ele fez o lavatório de cobre, Ve'et Kanon Nehoshet, e a sua base de cobre, Bemarot Hatzoveot, Asher Tzaveu Petach Oel Moed, com os espelhos do ajuntamento que ajuntou o povo. Isso ficava na porta do Ohel Moed, na porta do Mishkan. Então nós estamos falando de um utensílio grande que comportava e continha água, e na parte de baixo ele tinha como se fosse torneiras. Não são torneiras como nós temos hoje em dia, um tipo de uma bica, de algum jeito para a água sair e os Kohanim poderem lavar as suas mãos e pés antes das atividades do Mishkan e depois, futuramente, do templo. Nesse Kior tinha duas torneiras na parte de baixo. Dessa forma, dois Kohanim podiam se lavar ao mesmo tempo. Mais tarde, no templo sagrado fizeram o Kior, esse lavatório, com 12 torneiras. 12 torneiras porque a oferenda da manhã, a oferenda Tamid, a primeira oferenda da manhã, precisava de 12 Kohanim para fazer. E assim agilizava a lavagem deles, tinha 12 torneiras, podiam se lavar juntos e já ir direto para o serviço. Mas no Mishkan era 2, então iam lavando duplas as mãos e os pés. O Kior, então, tem a parte de cima, que é o reservatório, e tem a base, que mantém esse reservatório mais elevado, para que as torneiras estejam distantes do chão, para que os Kohanim possam lavar as mãos e os pés. E a Torá diz que esse objeto, esse utensílio, ficava na frente da porta do Ohel Moed, Petach Ohel Moed, na porta do Mishkan. Então ele ficava entre, bem na frente do Mishkan, do prédio, e no caso no templo era o prédio do templo, ficava o altar grande. O Kior ficava entre um e o outro, mas não no meio, interrompendo entre a porta do templo e o altar, mas sim ficava deslocado mais para o lado sul, o Kior. De forma que ele está entre o altar e o prédio, mas não interrompendo. Ele está entre o outro no espaço que está lá no meio, mas um pouco mais para o sul. E os Kohanim lavavam as suas mãos e os pés, lembrando que o serviço no templo, não só o serviço, todo mundo quando entrava no templo não podia calçar sapatos, no templo se andava descalço. Os Kohanim trabalham descalços, ao ponto tal que se o Kohen trabalhar com alguma coisa nos seus pés, ele não valeu o serviço que ele fez. Ele precisa estar diretamente com os pés encostando no chão do templo. E por isso, antes de iniciar o serviço, ele precisava fazer o que nós estamos habituados e conhecemos como Nefilat Yadayim. Ele tinha que fazer um Nefilat Yadayim Veraglayim, quer dizer, precisava fazer uma ablução tanto das mãos quanto dos pés. E isso era feito junto. Quer dizer que o Kohen levantava um pé e colocava uma mão sobre o pé e assim jorrava água na mão e no pé direito, e depois ele punha a mão esquerda com o pé esquerdo embaixo da água e lavava os seus membros esquerdos. Então, mais ou menos só para ter uma ideia, aqui dá para ter uma ideia de como que é o Kior e o Canoa, a sua base, aqui separados, aqui dá para ver juntos, e o Kohen como lava as mãos juntas, mão direita com o pé direito e mão esquerda com o pé esquerdo. E a localização do Kior, onde está a mãozinha lá apontando, quer dizer que você tem o prédio, tem o Mizbeach, o altar, não fica exatamente no meio, quer dizer, na frente da porta do Mishkan, e sim deslocado um pouco para o lado sul do Mishkan. Isso vale também no templo, também o Kior, o lavatório, ficava na mesma posição. A Torá aqui diz que este lavatório foi feito de cobre. Só que esse cobre, a Torá diz que era Marot Hatzovot, os espelhos de unificação. Quem são esses espelhos? Então, primeiro é interessante que nossos mestres dizem que foi feito com os próprios espelhos. Não que eles pegaram o material do espelho e derreteram, mas sim usaram o próprio espelho, um monte de espelhinhos, e fundiram um no outro, soldaram um no outro, e dessa forma fizeram o Kior. Quer dizer, provavelmente o formato dele não era um formato arredondado, era um formato de polígono, e tinha as pontinhas, as junções dessas chapas, desses espelhos. Esses espelhos são chamados de Marot HaTzovot. Tzovot vem da palavra Tzavá. E Tzavá não é exército. É usado por exército. Mas a palavra Tzavá aparece na Torá várias vezes. Tanto no sentido de estrelas. Os astros são chamados de Tzevaot. Tzivot HaShamayim. E também o povo de Israel, quando está escrito que saíram do Egito, também está escrito que eles saíram como Tzavá. Tzavaot. O que significa isso? Tzavá é todo o grupo de pessoas que tem um comando único. E por isso que o exército é chamado de Tzavá. É um grupo de pessoas que são comandados. Da mesma forma, os astros no céu, são muitos astros, todos comandados por Deus. O povo de Israel saiu do Egito, muitas pessoas, mas não saíram bagunçados, saíram organizadamente com um comandante na frente, guiando eles. E portanto aqui, quando está escrito que foi feito com esses espelhos de Tzovot, significa que são os espelhos do grupo do nosso povo. E os nossos mestres contam no Midrash de qual grupo nós estamos falando e por que que eles são chamados assim, e por que essa história toda de especificar. Dizem nossos mestres que as moças de Israel tinham nas suas mãos espelhos, e com eles elas usavam para se enfeitarem. E quando chegou o momento de doação para o Mishkan, as moças doaram seus espelhos. Cada um doou, teve gente que doou brinco, teve gente que doou outras joias que sejam, para poder derreter, usar o ouro, para usar prata, para usar o cobre. E teve as moças que doaram os seus espelhos, que eram feitos de cobre. Doaram também para o Mishkan. E o Midrash diz que o Moshe ficou com asco. Nessa linguagem, Moshe não gostou disso, ele ficou, se sentiu mal. Porque, afinal de contas, o espelho, a princípio, é uma coisa usada para algo muito material e algo que está ligado com um mau instinto. E ele não quis receber. Disse Deus para Moshe, receba esses espelhos, porque eles são os mais queridos para mim. Mais do que todo o resto, são esses espelhos. Por quê? Porque por intermédio desses espelhos é que as mulheres tiveram tzvaot rabot, muitas pessoas. O povo nasceu desses espelhos. Porque quando os maridos chegavam exaustos do trabalho forçado no Egito, elas levavam para eles comida, bebida e davam para eles comer. E elas pegavam esses espelhos e cada uma mostrava a ela junto com o seu marido no espelho, o selfie da época, e convencia ele, dizia para ele, olha só, eu sou mais bonita do que você. E dessa forma causava que os seus maridos tivessem desejo por elas, e dessa forma elas engravidavam. E é isso que o versículo aqui diz, Bemarot Hatzovot, os espelhos que fizeram o grupo, quer dizer, os espelhos são os causadores que existe o povo, senão não teria o povo, se estava todo mundo na escravidão pesada, meio desistente da vida, sem forças, não ia ter filhos. E o Kior, esse lavatório, foi feito com esses espelhos, como nós falamos antes, que, segundo os nossos sábios falam, não foi derretido o cobre. O Moshe usou os próprios espelhos. A partir do momento que Deus falou, esses daqui são os mais queridos para mim, opa, então vamos usar os próprios espelhos. E foi feito o Kior. O lavatório foi feito com esses espelhos. Nós vamos ver alguns motivos para isso. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente fala mais. Mas um dos motivos para ele ser feito justo com esses espelhos é porque o Kior vai ser usado para trazer paz entre casais. Por quê? Porque existe uma lei, que está bem mais para frente, no quarto livro da Torá, que é o conceito de sotá. De uma forma resumida, a Torá diz que se o marido faz um voto para a mulher, dizendo que ela não pode estar em companhia de fulano, e depois ela é pega junto com aquele fulano, então isso acaba despertando uma desconfiança. Será que essa mulher traiu o marido ou não? Isso causa uma falta de paz no lar. O marido fica desconfiado dela. Diz a Torá que o marido deve levar a sua esposa para o templo e lá vai se fazer um teste. E esse teste envolve algumas coisas. Entre as coisas, o Kohen enchia um copo de água deste Kior, desse lavatório, escrevia um texto específico que a Torá fala lá que deve ser escrito, ele colocava dentro da água o pergaminho com o texto escrito. E depois essa água, tem uma oferenda que a mulher tem que trazer. E depois essa água é dada para ela beber. Se ela não fez nada de errado, então essa água trazia bênção para ela. Ela volta para casa, o marido agora está tranquilo, que não tem mais desconfiança nenhuma. Deus assinou embaixo que ela não fez nada de errado. E pronto, eles podem conviver numa boa. E diz a Torá que sim, do contrário, se ela sim fez alguma coisa, então tanto ela como o traidor vão explodir. Isso era um teste que Hashem fazia. Da onde se pegava essa água? Desse Kior, desse lavatório. Quer dizer que o lavatório, que era um lavatório feito com as as placas, os espelhos, que trouxeram paz e que geraram o povo lá no Egito, vai ser usado para trazer paz num lar que está com problemas por conta de desconfiança. O interessante é que Urashi também comenta aqui, se você olhar mais para frente, na próxima Parashá, Parashá Pekudei, a Torá fala sobre as quantidades de ouro que foram coletadas, e prata e cobre, para que foi usado. Lá a Torá diz quanto foi coletado de cobre, diz para que foi usado, mas não está escrito sobre o lavatório. Quer dizer que a coleta que foi feita de cobre foi usada para todo o resto. Tinha o altar lá fora com cobre, sapatas do pátio são de cobre, muitas coisas são de cobre. O lavatório não faz parte. Por quê? O lavatório não foi feito com cobre, que foi coletado de qualquer forma e com ele derretido. Ele foi feito só com os espelhos que as mulheres deram. Vayase Techatzer. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Vayase Techatzer. Depois a Torá conta que ele fez o pátio. Lifat Negev Teimana. Para o lado sul do Mishkan, quer dizer, nós estamos falando do lado esquerdo do Mishkan, Kalhei Hechatzer, as cortinas do pátio, Shesh Moshzar, são feitas de linho torcido, Me'abama, 100 amot, mais ou menos 50 metros de comprimento. Quer dizer, essa lateral do pátio era de 50 metros, então você tinha uma cortina bem comprida. O que suporta essa cortina? Amudeihem Estrim. Eles fizeram 20 colunas. Vadnehem Estrim Nechoshet. E 20 sapatas de cobre. Vaveiha Amudim. Os ganchos destas colunas. Vachashukeihem. E os adornos, Kasef, são feitos de prata. Velifat Sapon. E para o lado norte do templo, do Mishkan. Me'avama, também sem amot, de cortina. Amudeihem Estrim, 20 colunas. Ve'adnehem Estrim Nechoshet, e 20 sapatas de cobre. Vaveiha Amudim, os ganchos das colunas. Vachashukeihem, e os adornos. Kasef, de prata. Velifat Yam, agora para o fundo do Mishkan. A parede bem lá do fundo, que é o lado oeste. Kelaim Hamishim Bama, as cortinas tinham 50 amot, 25 metros. Quer dizer, é um retângulo visto de cima. Amudehem Asara, colunas, só precisamos agora de 10 colunas. Veadnehem Asara, e 10 sapatas. Vaveiha Amudim Vachashukehem, Kasef. Os ganchos que tinham em cima para prender a cortina e os adornos eram feitos de prata. Velifat Kedma Mizraha. Agora, o lado leste, quer dizer, a frente, a entrada do Mishkan, era Hamishim Amá, também tinha 50 amot. Então nós temos um retângulo. Só que agora a frente precisa ter abertura para você entrar. Então por isso, Kelaim Hameshesre Amá El Hakatef, um ombro, como a Torá chama, um ombro, quer dizer, um lado. A frente é dividida em duas partes. Tem um buraco no meio para você entrar, o portão. Então um lado tem cortinas. 15 amot de cortinas, mais ou menos 7 metros e meio. Amudehem Shelosha, 3 colunas que seguram essa cortina. Veadnehem Shelosha, e 3 sapatas. Velakatef Hashenit, e para o segundo ombro, o outro lado. Mizeu Mizel Eshare Hatzer, que ficavam dos dois lados do portão do pátio. Kelaim Hameshesre Amá, também cortinas 15 amot, 7 metros e meio. Amudehem Shelosha, 3 colunas. Veadnehem Shelosha, e 3 sapatas. Kolkalei Hechatzer Saviv Shesh Moshzar. Todas as cortinas de toda a volta eram feitas de linho torcido. Era uma trama como se fosse uma trama meio de rede. Quer dizer, ela tinha bastante furos. E dessa forma, o vento não leva ela como uma vela de navio. Então, o vento passa por dentro. Ve'ha'adanim la'amudim nechoshet. As sapatas, para todas essas colunas que tinham em toda a volta, 20 no lado sul, 20 no lado norte, 10 no lado oeste, mais 3 e 3 no lado leste, eram todas feitas as sapatas de cobre. Vavei ha'amudim, os ganchos das colunas, vachashukehem kesef, tanto os ganchos como os adornos que tinham nas colunas eram de prata. E também o que cobria a ponta, a cabeça dessas colunas também era de prata. Todas as colunas eram abraçadas por cobre, por prata. Todas as colunas eram abraçadas por prata. Quer dizer, qual a ideia aqui? Essas colunas são colunas feitas de madeira. A Torá não falou como que estão cobertas essas colunas. E por isso, presume-se, assim, a maioria dos comentaristas explicam, que essas colunas eram de madeira mesmo. Há quem diga que a madeira era coberta com cobre. Não está escrito isso claramente. O que sim está escrito... Ela tem sapatas de cobre. E essas sapatas, a princípio, são sapatas que não são retas. Elas têm uma inclinação, como se fosse um trapézio visto de lado, porque isso dá estabilidade para ela. E aí ela segura a coluna que está em cima, firme. Essas colunas são de madeira. Bem lá em cima, o topo delas é coberto com prata, para ficar bonito. Tem os ganchos de prata. E esses ganchos vão segurar umas peças especiais que eram presas nas cortinas. Para você manter a cortina reta, não dá para você pendurar só a parte de cima da cortina nesses ganchos. Você tem uma distância grande entre uma coluna e a outra. Você vai pendurar e vai ficar com uma barriga. Então, na cortina, se prendia uma tábua que era comprida, ela tinha 6 punhos, quer dizer, ela tinha meio metro. Então, era uma tábua de praticamente 1 metro. Uma tábua praticamente de meio metro. E na parte de cima dessa tábua tinha um anel. Então você costura, você prende a cortina nessa tábua. Isso faz com que a cortina fique esticadinha na parte de cima. E o anel que está em cima da tábua é que você vai prender no gancho que está no topo da coluna que vai segurar essa cortina. E por isso que a Torá fala aqui sobre os ganchos de prata. Então você tem o topo da coluna é coberto com prata. Tem um gancho na lateral bem em cima. É um gancho de prata. E além disso, como a Torá falou aqui, que tem os adornos de prata. E a Torá que fala mehushakim kesef. Mehushak é que elas são abraçadas. Essas madeiras não tem nenhuma proteção em volta. Diferente das colunas do próprio prédio do Mishkan, que eram com chapas de ouro em volta. Aqui você tem a madeira. A madeira exposta. Ela tem a cortina de um lado, do outro lado não tem nada. Então ela fica super exposta no sol. Se ela ficar assim, ela vai começar a trincar. E para que a madeira não trinque, tinham anéis de prata em vários pontos da madeira. Acabava sendo um adorno, como a Torá diz, e ao mesmo tempo segurava, comprimia a madeira para ela ficar firme e não trincar. O Masar Shar Hechatzer, a cortina da entrada do pátio, Maaser Rokem, era uma obra Rokem, como nós já vimos várias vezes aqui, que existe duas formas de fazer os tecidos. Essa é a forma mais simples, quando o desenho que você faz de um lado, aparece do outro. É o mesmo desenho. Techelet ve'argaman. Essa cortina da entrada é diferente de toda a volta, que são cortinas brancas de linho. A cortina da entrada é bem bonita. Ela é feita com lã azul, de argaman, e púrpura, de tolachani, e vermelho, de 6 mosvar e linho torcidos, de estrim amá orech. Ela tem 20 amot de comprimento, quer dizer, aqui seria a largura dela. Então são quase 10 metros a cortina. Vekomá verochav chamesh amot. E a altura, que seria a largura desse tecido, tinha 5 amot. Dois metros e meio. Leumat kal ehechatzer. Que ficava com a mesma medida das cortinas do pátio. Sobre isso tem uma discussão interessante. Qual que é a altura dessas cortinas? Então ela está falando que é 5 amot. Mas são 5 amot totais? Ou são 5 amot acima da altura do Mizbeach, do altar? Nós tínhamos visto que existe uma discussão qual era a altura do altar. Uma opinião diz que a altura do altar era de 3 amot. E uma opinião diz que a altura do Mizbeach era de 10 amot. E a princípio, uma vez que no templo era de 10, então no Mishkan também devia ser de 10. É padronizada essa altura. Se é assim, então nós estamos falando aqui de 5 amot acima da altura do Mizbeach. Quer dizer que tinha 15 amot de altura as cortinas. Para que ninguém de fora enxergue o Kohen trabalhando em cima do altar. Essas cortinas estão lá em volta para trazerem um recato, né? Não é para ficar público o que está acontecendo no templo. Você quer ver, você pode entrar. Mas quem está fora não tem que ficar olhando, bisbilhotando o que está acontecendo dentro do templo. Essas cortinas, se forem muito baixinhas, não adianta. Os coanim estão em cima do altar, dá para ver tudo de fora. Não, é feito para cobrir e não dá para ver o que está se passando lá. Então por isso essas cortinas eram mais altas do que o altar. Ve'amudehem arba'a, as colunas, eram 4 colunas para segurar a cortina da entrada. Ve'adnehem arba'a nechoshet, tinha 4 sapatas de cobre. Ve'aveihem kesev, os ganchos em cima eram de prata. Ve'tzipur ashehem, e a cobertura do topo dessas colunas. Ve'achashukeihem, e os adornos, quer dizer, aqueles cintos, os anéis kasef também eram feitos de prata. Vechol hayeteidot, e todas as estacas, lamishkan, tanto para o mishkan, velechatzer, para o pátio, saviv, à volta, nechoshet, eram feitos de cobre. Quer dizer que havia estacas que foram feitas tanto para o prédio do mishkan, do tabernáculo, como para o pátio. No prédio, você tem as cortinas, as coberturas de tecido que cobrem o Mishkan. Bate vento, você está no deserto. Os ventos são bons. Bate vento, vai começar a levantar. Então, para isso não acontecer, você põe estacas no chão e com cordas prende para que a cortina fique bonitinha, rente ao Mishkan, para baixo. Isso é para o Mishkan. Então, isso que está falando que tem as yeteidot, as estacas, para o Mishkan, são de cobre. As estacas são de cobre. E precisamos de estacas também para o pátio. E no pátio tem duas funções. Você tem que prender as cortinas para elas não levantarem voo com o vento. E também você precisa prender as colunas. Porque tem coluna com cortina no meio. O que que trava? O que que faz para essas colunas não tombarem com o vento? Você puxa, põe estaca de um lado ou do outro e puxa cordas para os dois lados. E assim o poste fica firme, segurando as cortinas. Essas estacas eram feitas de cobre. Interessante, quando a Torá falou sobre as estacas na vez anterior, quando era para fazer, a ordem de fazer, também dizia que tinha outros utensílios feitos de cobre. Por exemplo, os martelos com o qual eles batiam as estacas no chão, também eram feitos de cobre. Então, o que nós vimos agora do Mishkan primeiro aqui, o tecido usado para as cortinas do Mishkan, do pátio, eram feitas assim furadinhas, como se fosse uma rede. Segundo lugar, nós temos, aqui tem as peças que se usava, a tábua com o anel que prendia na cortina e no gancho das colunas. Depois temos as colunas, que tinham no topo um detalhe de prata. As cintas, os anéis em volta dele, que eram feitos de prata. E embaixo temos a sapata de cobre, que conforme muitas opiniões era feita num formato de... Isso se chama tronco de pirâmide, não é? Se é que eu lembro alguma coisa. Dessa forma ela dá uma estabilidade melhor. E as cortinas eram distribuídas em torno do Mishkan dessa forma. Então, do lado sul e do lado norte tem 100 amot de cortina, 20 colunas segurando. No fundo, quer dizer, atrás do Mishkan, 50 amot de cortina com 10 colunas segurando. E na frente, você tem os dois ombros, entre aspas, que tem 15 amot de cada lado. E bem no meio, afastado desse buraco, dessa entrada que tem para o Mishkan, fica uma cortina. Então essa cortina protege de se enxergar dentro do Mishkan quem está lá fora, mas ao mesmo tempo ela está afastada para dar passagem. Não precisa abrir a cortina para entrar. Você simplesmente entra pelas laterais, entre a cortina e os ombros, entre aspas, das laterais do pátio. Interessante essa diferença, e até como a Torá enfatiza várias vezes, que no pátio você tem, as colunas são bem mais simples, elas têm embaixo uma sapata de cobre, e a Torá enfatiza o tempo todo que os adornos e o topo dela e o gancho são de prata. O pátio representa o lugar onde a pessoa está se preparando para se elevar. Então a pessoa vem com uma matéria mais bruta, um cobre, e no pátio ele precisa subir a coluna, se transformando em prata. Ele tem que começar um certo processo de purificação, um processo de melhora, e aí sim ele pode chegar nos níveis mais elevados depois. Nós já vimos sobre o ouro, a madeira, o crescimento e a perfeição. Como nós vimos antes, o kior, o lavatório, foi feito com esses espelhos que as mulheres doaram. E aqui acontece uma coisa muito curiosa. Nossos sábios chamam isso de Svarot Hafuchot. Svarot Hafuchot quer dizer lógicas antagônicas. Se você vem discutir alguma coisa, você pode discutir, mas mais ou menos tem que estar meio alinhado. Como pode ser que o Moshe diz como que nós vamos aceitar esses espelhos? E a linguagem do Midrash é muito forte. Ele se sentiu repelido, Moes. Está com nojo de pegar esses espelhos. Não combina aqui trazer isso para Mishkan. De jeito nenhum, tira esse negócio daqui. E Deus fala exatamente o contrário. Deus fala, pega esses objetos, porque esses espelhos são os mais queridos de toda a doação do Mishkan. O Rav Kviat pergunta, como pode ser que você tem aqui lógicas totalmente contrárias? Principalmente quando você está falando de Moshe. Moshe estava tão próximo de Deus. Como pode ser que o Moshe olha para os espelhos e enxerga exatamente o contrário que Deus está enxergando? Se ele falasse, espelhos, porque os espelhos, tudo bem. Mas ele dizer que ele tem asco disso, como que eu vou pegar isso? E Deus fala exatamente o contrário. Ele responde de uma forma muito interessante. A princípio, Moshe não conhecia o histórico desses espelhos. Vamos lembrar que Moshe, quando cresceu, acabou tendo que fugir do Egito. Ele estava sendo perseguido. E ele fugiu e foi para Midian. E durante um período muito longo, o Moshe fica distante do Egito. O Moshe não sabe dessa história, para que eram usados esses espelhos lá no Egito. Ele não presenciou isso, ele não estava no Egito. E por isso, no primeiro momento, o Moshe olha para os espelhos e fala, mas espelho com Mishkan não combina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é usado para uma coisa tão material, tão física, e você quer me colocar no centro espiritual do povo? Não, tira isso daqui. Se Moshe tivesse a informação privilegiada, se ele soubesse para que serviram esses espelhos, ele não teria falado desse jeito. E aí Deus está dizendo para o Moshe, você não conhece a história toda. Eu vou te explicar uma coisa. Esses espelhos são a coisa mais querida que tem para mim. Foi graças a esses espelhos que o povo surgiu. É assim que construíram o povo. E você não quer que ponha isso no centro do povo? Lógico que sim. Agora tudo bem, agora Moshe entendeu. Ele não sabia dessa parte e agora ele sim aceitou. É interessante. A Torá fala que você deve amar a Deus. Nós falamos isso no Shema. Deve amar a Deus com todos os seus corações. Dizem nossos mestres, quer dizer com os corações, não temos só um coração. Diz o Talmud, e nós estamos falando aqui das inclinações da pessoa. A pessoa tem o Yetzer Tov, o Yetzer Hará, boa inclinação, má inclinação. E nós temos que amar Deus com ambas inclinações. Bom, perfeito. Com a boa inclinação, eu sei como que se faz para amar Deus. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas como uma pessoa pode usar a inclinação do mal para servir Deus? Não é o contrário. Como que você pode usar o mal para servir a Deus? Existem duas formas. Forma mais simples, mais óbvia, é conquistando o mal. Então, a pessoa tem um desejo de fazer algo que é proibido, ele consegue controlar e não fazer aquilo, ele está amando Deus e ele está servindo Deus, conquistando a sua inclinação do mal. Isso é uma forma de se servir Deus com o Yetzer Hará. Mas existe uma outra forma de se usar o Yetzer Hará para servir Deus. E é uma forma mais elevada. É quando a pessoa pega o Yetzer Hará, pega a má inclinação e transforma aquilo num item sagrado. Exemplo, o que a Torá está contando aqui. As mulheres pegaram esses espelhos, que são espelhos que, de uma forma geral, são usados para impulsos físicos e para coisas muito materiais. E elas transformaram isso num ato de santidade. Elas tiveram a intenção de usar esses espelhos para procriar e formar um povo sagrado. Quando elas fizeram isso, elas transformaram esses espelhos no item mais querido da doação para o Mishkan de Hashem. Tem uma ideia similar que nós encontramos sobre o tzitz. Tzitz é aquela tarja que o Kohen Gadol usava na testa. O Kohen Gadol usa na testa. E nessa tarja está escrito Kodesh Lashem, sagrado, santo para Deus. É a única peça que os Kohanim usam, quer dizer, de todos os Kohanim, só o Kohen Gadol, que está escrito Kodesh Lashem. Nenhuma outra peça está escrito isso, santo para Deus. O que quer dizer isso? Dizem nossos mestres que o tzitz fica na testa porque a testa é chamada de Metzach. E existe uma expressão que é chamada Azut Metzach. Azut Metzach é a ousadia da testa. Azut Metzach é o que nós conhecemos como Chutzpah. Isso é chamado Azut Metzach. Aliás, no Yom Kippur, no Al-Het, nós falamos pelos pecados que nós cometemos com Azut Metzach. Essa expressão, Azut Metzach, é essa ousadia. Ousadia é algo terrível, péssimo. A Mishnah fala no, na ética dos pais. Que uma pessoa que tem chutzpah, uma pessoa que azpanim, legeinom, vai para o inferno. Mas isso é terrível, é péssimo, é uma qualidade da pessoa, uma característica da pessoa, que é péssima. Vem a Torá e diz que o Kohen Gadol deve usar uma tarja em cima da Metzach, escrito Kodesh Lashem, indicando que a pessoa pode sim usar até essa inclinação de chutzpah para coisas boas e para coisas sagradas. Como que se usa isso? Simples. Às vezes, nós precisamos defender princípios. E para isso, nós precisamos de um pouco de ousadia. Isso é chamado de Azut Dikdusha. É uma ousadia de santidade. Precisa de ousadia, mas não é uma ousadia negativa. É uma ousadia para fazer o bem, uma ousadia para a santidade. O Rav Tzadok HaKohen Milublin comenta sobre o Mishnah, uma famosa Mishnah, que diz que quando Mashiach vai estar prestes a vir, é chamado Ikveta Dimshicha, os tempos anteriores a Mashiach chegar. A Mishnah fala lá uma série de ocorrências e de condutas que vão acontecer pelo mundo. Uma das coisas, diz o Talmud, Chutzpah Yasge. A ousadia vai crescer demais. A princípio, a Mishnah está falando como algo negativo, que a ousadia das pessoas vai passar dos limites. Coisa que hoje é só abrir a janela, olhar para fora, já se enxerga isso bem até demais. Mas o Kotzker Rebbe diz que essa Mishnah também está querendo falar para o lado positivo. O ambiente espiritual vai ser tão hostil, tamanha corrupção, que para que nós possamos nos manter corretos, nós vamos precisar de chutzpah em exagero. Nós precisamos de uma ousadia muito grande para não acabarmos sendo engolidos e tragados pela sociedade corrupta. Está aí um exemplo. É uma ousadia de santidade. É sobre isso que vem a tarja na testa do Kohen. Existe a ousadia que é negativa. Essa de jeito nenhum se afaste. Mas existe a ousadia que é uma ousadia de santidade. Kodesh Lashem. É sagrada para Deus. E essa deve ser utilizada para que a pessoa possa se manter. Isso também... Fala.
É aquela coisa assim que dentro do mal tem um bem, né? Eles não estão separados, né? Um está inserido dentro do outro. Você do mal, você pode tornar ele uma coisa boa.
Exatamente. Né? Então depende de como que ele é aplicado, como ele é usado.
Sim.
Então todas as qualidades, praticamente, todas as características... podem ser usadas para um lado ou para o outro. E a pessoa precisa saber canalizar e direcionar para o lado correto. E na medida correta, porque também demais não vai ser bom. Esse conceito também pode nos fazer entender o que aparece na próxima Parashá. Parashá Pekudei, depois que termina de construir todo o Mishkan, está tudo pronto... O Moshe dá uma bênção para o povo. E a bênção que o Moshe dá é Yehi Ratzon Shetishre Shechina Bemaasei Yedeihem. Que seja a vontade do Eterno que paire a divindade nas obras das suas mãos. Sobre o que nós estamos falando? Qual a bênção que o Moshe está dando? Será que a bênção do Moshe é que Deus paire a divindade sobre as obras das suas mãos, quer dizer, o Mishkan que eles acabaram de fazer? Bom, para isso não precisa de uma bênção do Moshe. Esse foi o combinado. Deus falou, façam para mim essa morada, façam para mim essa casa, esse tabernáculo, e eu pairarei dentro de vocês. Então, se a gente cumprir o nosso lado, automaticamente Deus vai cumprir o lado dele. Não precisa de uma brachá especial para isso. A bênção que o Moshe está dando para o povo é algo além disso. É que essa bênção paire a divindade nas obras das suas mãos, naquilo que as suas mãos fazem no seu cotidiano. Obras das mãos envolve tudo aquilo que nós fazemos. A partir do momento que Deus habita dentro do nosso povo, no Mishkan, e você vê a presença divina no meio de nós, isso muda completamente as pessoas. Isso muda, a alimentação da pessoa vai ser diferente, o sono vai ser diferente, os negócios vão ser diferentes. Tudo que a pessoa fizer vai ser mais elevado. E esse é o propósito de ter o Mishkan. Diz o Moshe que eu estou abençoando vocês para que tudo aquilo que vocês fazem, as obras das suas mãos, quer dizer, tudo aquilo que é físico, que é material, que é o seu cotidiano, que é a sua vida nesse mundo, tenha Deus junto. Seja feito pela santidade. Como diz Deus, Anshei Kodesh Tiyun Li, sejam homens sagrados para mim. Deus não quer que nós sejamos anjos. Deus quer que nós sejamos homens, pessoas, seres humanos. Seres humanos, mas seres humanos que estão santos. Muitas religiões pregam que tudo aquilo que é material é ruim. Tudo aquilo que é material vem do lado negativo. Tudo aquilo que é material não é querido perante Deus. E não é essa a visão da Torá. Deus criou o mundo e nos criou neste mundo. Se para Deus o mundo é ruim, ele criaria a gente como anjos. Ele criou os seres humanos no mundo porque ele quer que as pessoas vivam essa vida que ele criou para nós vivermos. Mas é para viver essa vida de uma forma santificada. É para viver essa vida para servir Deus. Isso quer dizer que você pode fazer tudo. Tudo aquilo que envolve a vida física deve ser feito. Mas de uma forma sagrada. O Rav Hirsch comenta sobre o próximo livro, terceiro livro da Torá, é o livro que fala sobre as oferendas. E começa com a primeira oferenda falando sobre a oferenda de Olá. A oferenda de Olá é uma oferenda que é totalmente queimada em cima do altar. E a Torá termina o Humash Vayikra, o terceiro livro, com a oferenda que é uma oferenda feita onde a pessoa participa, a pessoa come uma parte dessa oferenda. É o Maser Beheimá, o dízimo dos animais. Um a cada 10 animais que nasceram, a pessoa tem que separar, é levado para o templo, e esse korban é feito como korban shlamim. Uma parte vai para o altar, a outra parte os kohanim comem, a outra parte o dono do korban come. Diz o Rav Hirsch que a Torá começa falando sobre a oferenda, uma oferenda totalmente elevada, ela é feita sobre o altar, ela toda queimada em prol de Deus. E termina com uma oferenda que todo mundo come. Para te ensinar que você deve comer. Mas coma transformando isso num serviço a Deus. E a mesma coisa acontece aqui sobre o Kior. E nós falamos antes que tinha mais um motivo. Por que que o Kior é feito com os espelhos? O Kior é feito com os espelhos porque lá o Kohen, antes de começar o serviço no templo, lava as mãos e os pés com as águas que estão dentro desses espelhos. O Kohen naquele momento está santificando as mãos e os pés. O que representa santificar as suas obras e os seus caminhos. E a Torá está vindo ensinar que tudo que a pessoa faz pode ser elevado ao nível mais sagrado possível. E mesmo esses espelhos, que representam aquilo que as religiões vão dizer que é sensual, que não é digno isso daí, vem do pecado original e um monte de... Não! Vem a Torá e diz, até isso, se for usado e feito de uma forma sagrada, acaba sendo o utensílio e a peça mais querida perante Deus. E por isso que a Torá diz, pegue esses espelhos, você vai fazer com os próprios espelhos esse utensílio que se lava as mãos e os pés, para lembrar as pessoas que qualquer parte da sua vida, das mãos aos pés, de onde você vai e o que você faz, você pode conseguir atingir o mais alto nível de santidade.